Capítulo 5. Discípulo da disciplina. Minha visão começou a escurecer enquanto entrávamos com o carro na garagem do chalé alugado em Breckenridge, no Colorado. Passava das 4 da manhã e estava um breu. Eu mal conseguia enxergar ao descer com cuidado a pequena escada que levava à porta. Kish ficou prestando atenção em mim, preocupada, enquanto eu entrava em casa com minhas próprias forças. Apesar da dor, eu estava me segurando, e ela sabia que eu não demonstraria fraqueza na frente da equipe. Na verdade, ela presumiu que eu caminharia até o banheiro do nosso quarto térreo, onde poderia me ajudar a tirar a roupa e me limpar. Mas minha capacidade de permanecer de pé e ativo estava por um fio que se desfazia rapidamente, e assim que os caras sumiram de vista, ele se rompeu. Meus joelhos cederam e caí no chão do quarto. Kish estava bem atrás de mim. Ela fechou e trancou a porta, arrancou a coberta da cama e a estendeu no chão ao meu lado. Então se esforçou para me posicionar sobre a colcha e me dar um pouco de conforto. Ela nem imaginava que seus cuidados não me deixavam nada confortável. Kish é tão obcecada por limpeza que quase chega a ter toque. Poeira, sujeira e o potencial da existência de germes fazem seu radar entrar em estado de alerta. Ela é a primeira a comentar sobre cheiros ruins no ambiente, e lá estava eu, fedendo como um cachorro velho que tinha se esfregado em um bicho morto. Minhas pernas e pés estavam cobertos de lama e sangue, minhas unhas estavam pretas de sujeira. Uma pasta de imundície e suor cobria minha pele da cabeça aos pés. Meu hálito estava podre e minha respiração, acelerada e rápida. Os leves tremores que tinham sido visíveis no carro apenas porque Kish estava prestando bastante atenção se transformaram em calafrios de bater os ossos. Então minhas entranhas grunhiram e eu sabia que a situação estava prestes a se tornar bem pior. Aquilo não era novidade para mim. Desde a minha primeira ultramaratona, a San Diego One Day, o fim de toda a corrida de 160 quilômetros era seguido por uma maré de dor e sofrimento, junto com a perda de controle humilhante da maioria das minhas funções fisiológicas. Kish sabia disso, mas nunca tinha visto ao vivo, e eu estava com medo de ela não aguentar lidar com a situação. Somos pessoas muito diferentes. Kish não é do tipo que gosta do ar livre. Se não fosse por mim, ela jamais teria escutado falar da Leadville. Sua ideia de diversão é passar o dia em uma quadra de pickleball, em um campo de golfe, ou relaxando em um resort 5 estrelas. Ela gosta de conforto. Eu sou uma fera antiquada de outra era. Mas quando se trata de dedicação e disciplina, somos iguais. Ela mantém o ritmo na academia, nas estradas e trilhas. É muito determinada quando se trata de negócios e entende minha necessidade de me dedicar à relação de um jeito que nenhuma outra mulher, na verdade, ninguém, jamais compreendeu. Ainda assim, tirando aquela noite na emergência do hospital em Nashville, ela só havia me visto como um homem capaz de aguentar e resistir a toda e qualquer coisa com pouca ou nenhuma ajuda, frequentemente sem dormir direito. Eu quase nunca me mostrava vulnerável. Então, como ela se sentiria depois de me ver incapaz até de me limpar? Envergonhado e humilhado, expliquei o que aconteceria e ela pareceu horrorizada.
Espera, David, no duvet não!
No quê? Perguntei, delirante.
No edredom.
Eu devo ter parecido confuso, porque nunca tinha escutado a palavra duvet na vida. Kish parecia dividida enquanto balançava a roupa de cama branca como neve, que, para seu completo horror, estava ficando encharcada com minha marinada nojenta pós-maratona.
Você está deitado nele!
Você está falando do cobertor? Perguntei. Ela saiu correndo do quarto sem responder e voltou com um saco de lixo preto que colocou entre mim e o precioso edredom feito uma fralda aberta. Apenas então ela puxou o short de corrida pelas minhas coxas. Meu intestino soltou e um fedor infernal se alastrou entre nós. Como previsto, ela precisou limpar minha bunda, porque eu não conseguia me mexer. E então me ajudou a ajoelhar para eu conseguir mijar em uma fruteira chique que ela havia encontrado na cozinha do andar de cima enquanto trincava os dentes e se estressava com o impacto que aquilo teria em sua nota no Airbnb. Depois disso tudo, depois de ela tirar os tênis e as meias dos meus pés, de me limpar o máximo que conseguiu e me aninhar naquele edredom ridículo, meus olhos se reviraram por trás das pálpebras fechadas. Eu não estava dormindo. Estava tentando saborear os tremores incontroláveis, a sujeira, meu fedor doentio e as muitas variações da dor. A agonia arrasadora que eu sentia fazia meus flexores do quadril arderem. A única vez que tive uma sensação parecida havia sido na noite de quarta-feira, na minha segunda semana infernal, depois de ser acordado de uma soneca de 5 minutos na praia. Todo mundo na minha equipe de bote dormiria uma hora inteira. Pete Psicose, o instrutor que eu mais detestava, queria conversar comigo em particular. Eu me lembro de tentar me levantar com aquele maníaco na minha cara. Era como se meu quadril estivesse preso em um torno. A única coisa capaz de aliviar a dor latejante era me encolher em posição fetal. Então foi isso que fiz em Breckenridge, viajando sobre como a dor tem o poder incomparável de fazer você voltar no tempo. Deitado ali, tremendo e suando ao mesmo tempo, eu jurava que tinha voltado à ilha de Coronado, molhado e cheio de areia. Kish estava apavorada. Ela me observava, cronometrava minha respiração irregular, escutava meus ossos chacoalhando enquanto cogitava diferentes linhas de ação em sua cabeça. Será que eu estava em choque? Ou seria alguma reação à altitude? Breckenridge fica a quase 3 mil metros de altitude. Ela tinha medo de a minha condição se deteriorar rápido, mas eu não estava preocupado com nada disso. Sabia que aquele era meu velho amigo, o colapso, minha fase final da ultramaratona. Quando comecei a participar de provas de resistência, eu adorava a fase do colapso, porque o sofrimento fazia com que eu me sentisse vivo e me mostrava que eu tinha dado tudo de mim. Dessa vez, não a saboreei da mesma forma, mas sabia que era uma consequência da entrega total e que, se eu explorasse os recantos da minha mente, encontraria as lições valiosas que tendiam a surgir aos montes durante esses momentos. A maioria das pessoas prefere evitar colapsos como esse, porque o sofrimento pode ser esmagador a ponto de gerar marcas permanentes. Eu aceito o colapso e dou boas-vindas às cicatrizes. Elas carregam muitas informações. Cicatrizes são provas de que o passado é real. Elas nunca desaparecem e, ao vê-las, você pode acabar voltando para algum momento específico do passado. Porém, o tecido que recobre um antigo ferimento é frágil. Lutadores profissionais que são golpeados no rosto várias vezes sangram mais rápido do que aqueles que nunca levaram um soco. Depois de sofrer um corte profundo, você será mais vulnerável a sangramentos para sempre. O mesmo vale para as cicatrizes mentais e emocionais que todos carregam dentro de si, as que ninguém consegue ver. Elas podem até ser invisíveis, porém nos afetam bem mais do que as físicas. Cicatrizes mentais e emocionais são nossos pontos fracos e podem se abrir com a mesma facilidade se não nos dedicarmos a fechá-las. Se você não lidar com suas cicatrizes, elas podem alterar o rumo da sua vida. Será mais fácil fracassar em situações físicas e emocionais difíceis, seja em eventos esportivos, no trabalho ou na sua vida em casa, e com o tempo você acabará voltando para seu espelho que nunca mente. O colapso é um tipo de espelho. Ele exibe na sua frente, com clareza, do que você é feito. Seu passado e sua disposição mental se tornam um velho mapa gasto e marcado por cicatrizes. E se você o ler como um arqueólogo em uma escavação, talvez descubra o código de que precisa para se reerguer, para se tornar melhor e mais forte. Porque não existe transformação sem colapso. Sempre há um novo exercício tático, uma nova pele a ser trocada, uma versão aprimorada ou mais profunda de nós mesmos esperando para ser revelada. Fiz um levantamento rápido das minhas cicatrizes enquanto me perdia naquele espaço mental entre a vigília e o sonho. A voz de Pete Psicose foi se perdendo e outra voz familiar, embora fraca, que eu não conseguia identificar direito, me chamou. David, acorda! Minha memória convulsionou e se misturou à realidade, e eu não conseguia determinar onde estava nem o que era real. David, disse ele com rispidez, mais alto dessa vez. Hora de acordar, garoto! Era a voz do meu avô, o sargento Jack Gardner. Ao contrário dos que preferem ser chamados de vô ou vovô, ele sempre me dissera para chamá-lo de sargento Jack, e isso estabeleceu o tom de como seriam as coisas entre nós. Ah, sim, ele deixou mais que algumas cicatrizes entalhadas no meu cérebro, e estava me sacudindo para me acordar do jeitinho como fazia nos velhos tempos. Era verão de 1983, quando chegamos cambaleando pelo longo caminho de cascalho que ia da rua até a porta da casa dele, com fome, sem dormir direito e com todos os nossos pertences enfiados em sacos de lixo pretos. Minha mãe bateu à porta. Enquanto esperávamos, observei o quintal. Meus avós tinham uma propriedade grande, meio hectare de terreno, que incluía um gramado amplo e perfeitamente aparado, com trilhos de trem correndo ao lado. Não havia uma grama fora do lugar e nenhuma erva daninha à vista. Esse devia ter sido o primeiro sinal de alerta. Apesar de meu pai ter se convencido de que meus avós estavam por trás da nossa fuga de Buffalo, ele não testemunhou nossa chegada nem a recepção silenciosa da minha avó morna na varanda de casa. Ela abriu a porta, revirou os olhos e gesticulou para que entrássemos. O sargento Jack estava atrás dela com o olhar de um instrutor militar que observa novos recrutas saindo do ônibus barbados e de cabelos compridos, sem um pingo de experiência. Ele havia sido sargento-mor na Força Aérea e se aposentara anos antes, mas vestia um dos seus uniformes de voo. Não reconheci o olhar em seu rosto, porque eu era um jovem inocente, desorientado, cheio de cicatrizes, mas me deparei com ele de novo quando fui para o treinamento militar pela primeira vez. Só que naquele dia, em Brasil, ele parecia um herói. Sorri. Ele não sorriu de volta. De toda forma, era bom estar ali. Estar em qualquer lugar, longe de Paradise Road, me deixava feliz, e meus avós ficaram aliviados por termos escapado do meu pai. Mas isso não significava que nos dariam hospedagem, comida e cuidados de graça. A primeira conta chegou ao amanhecer do dia seguinte, quando fui acordado por alguém sacolejando meus ombros com força. Abri os olhos e lá estava o sargento Jack, ainda fardado. "Hora de acordar, garoto", disse ele. "Há trabalho a fazer." Esfreguei os olhos e olhei para meu irmão, que deu de ombros. Ainda estava escuro lá fora. Nós estávamos exaustos da viagem e assim que o sargento Jack saiu do quarto, voltamos a dormir. O despertar seguinte veio na forma de copos de água fria jogados na nossa cara. 2 minutos depois, estávamos na garagem, onde ficava sua antiga mesa de metal das Forças Armadas. No canto dessa mesa havia um bloco de papel amarelo. No topo da página lia-se o título, Lista de Tarefas, datado e marcado com 0530. Eu nem desconfiava o que aqueles números significavam até o sargento Jack explicar que sua casa funcionava em horário militar. Foi aí que entendi que não haveria um período de adaptação nem qualquer tipo de paparico. Meus avós nunca expressaram um pingo de empatia pelo que tínhamos passado. O sargento Jack simplesmente nos encarou, leu a lista e nos mostrou a garagem como se fôssemos seus novos funcionários e precisássemos saber onde ficavam os ancinhos, as enxadas, as tesouras de jardinagem e seu conjunto de vassouras e espanadores de pó e como usar e limpar seu cortador de grama manual. Ele não queria saber como dividiríamos o trabalho. Tínhamos apenas que acordar e fazer tudo na hora certa. Todo dia começava assim, com um despertar inoportuno, uma lista de tarefas cheia de itens organizada em horário militar e poucas palavras do velho, se tanto. O sargento Jack era metade negro, metade indígena, e apesar de medir apenas 1,70 m de altura, sua presença era imponente. Ele tinha trabalhado como cozinheiro na Força Aérea e ainda se vestia em traje militar todos os dias. No geral, era o uniforme de voo ou uma das suas fardas camufladas nos dias de semana. O uniforme de gala azul e elegante era reservado para ir à igreja e a todas as outras ocasiões formais. O sargento Jack tinha muito orgulho de cuidar bem das suas coisas. Ele era muito apegado a todos os seus bens. Tinha 2 garagens diferentes com espaço para 2 carros e 4 carros na propriedade, Cadillacs e Chevrolets dos anos 1950. Assim como a casa e o quintal, Os carros eram impecáveis. Nascido em 1905, ele havia crescido no sul de Indiana, no auge das leis de Jim Crow, quando era perigoso ser um homem negro nos Estados Unidos, e uma palavra ou um olhar errado poderia resultar no seu linchamento. Seus pais eram pobres, e ele não tinha sido mimado na infância. Sua educação formal fora interrompida no quarto ano, quando ele precisou arrumar um emprego para ajudar a sustentar a família. Então, quando aparecia em sua casa, ele passou adiante tudo o que tinha aprendido. Na opinião dele, essas coisas tinham funcionado bem. Ele recebia uma pensão das Forças Armadas. Era proprietário de uma casa e de todos os carros, não tinha dívidas e ainda tinha dinheiro no banco. Sargento Jack estava com a vida ganha e havia conquistado isso prestando atenção nos detalhes e sendo disciplinado. Toda manhã, antes de me acordar, ele caminhava pelo perímetro do terreno, observando o gramado, várias árvores e a longa estrada não pavimentada, coberta por cascalho branco como a neve. A casa tinha duas varandas, uma de cada lado, e ele gostava que elas fossem varridas e as calhas estivessem limpas em todas as estações do ano, porque as tempestades são duras naquela região do país. Sargento Jack não suportava ver folhas pelo chão, poeira ou ervas daninhas. Tudo precisava estar impecável. A lista de tarefas diárias sempre tinha pelo menos 10 itens. Às vezes, chegava a 20. A primeira missão da manhã era varrer as duas varandas, a da frente e a dos fundos. Depois, eu precisava pegar o ancinho e juntar e ensacar todas as folhas que haviam caído durante a noite. Na primavera e no verão, era uma tarefa fácil. Porém, no outono, quando as árvores perdiam a folhagem, isso levava horas. Cercas vivas e grama cresciam loucamente no verão úmido de Indiana, o que significava cortar a grama em uma altura perfeita e podar todas as cercas quase todos os dias. Ervas daninhas sempre eram um problema durante o verão, e assim que elas começavam a espreitar pelo cascalho da estrada, eu precisava ficar de quatro e cavucar a terra para arrancar as raízes. Os cascalhos machucavam a minha pele, deixando arranhões e hematomas. Para mim, no começo, era o mesmo que ficar raspando o chiclete do piso no rinque de patinação. Naquelas primeiras semanas, encarei as tarefas do Sargento Jack como um sinal de que não importava onde ou com quem eu vivesse, sempre estaria fadado a sofrer nas mãos de um tirano. Minha mente jovem e cheia de cicatrizes estava imersa nesse ciclo repetitivo de se sentir a vítima. E a do meu irmão também. Ele não aguentou o destacamento do Sargento Jack por muito tempo e bateu em retirada para Buffalo bem rápido. Que loucura pensar que Buffalo parecia a melhor opção. Eu não iria a lugar algum, mas isso não significava que eu gostava daquilo. No começo, eu desprezava o homem e tentava me rebelar. Ele me sacudia para me acordar e eu não me mexia. Então ele jogava água na minha cara e eu aguentava firme. Se isso não me convencesse a acordar, ele parava do lado da minha cama com uma tampa de cesta de lixo de metal e batia nela com uma colher de pau ao lado da minha orelha até eu levantar e seguir para a garagem para receber minhas ordens. Eu ainda não tinha entendido que o Sargento Jack não era nenhum Trunis. Ele era meu senhor Miyagi. Não no sentido de que cada tarefa era acompanhada por instruções específicas, nem de que essas instruções se transformariam em habilidades que me salvariam em uma competição de karatê. Ele nunca se recostou numa cadeira e disse: "Estou lhe ensinando a ser um rapaz responsável." Mesmo assim, aprendi lições valiosas. Muitos de nós vamos conhecer pessoas como o Sargento Jack, um parente mais velho ou professor que se recusa a nos dizer o que desejamos ouvir do jeito que desejamos ouvir. Quando você tem cicatrizes emocionais como as que eu tinha, todo e qualquer olhar atravessado ou resposta ranzinza, qualquer ordem ou obrigação podem parecer um ataque pessoal, e frequentemente as ignoramos em nosso próprio detrimento. Demorei um bom tempo para entender que nada no comportamento ou na lista do Sargento Jack era pessoal. Era apenas uma transação. Sua filha, minha mãe, precisava de um lugar para ficarmos, e no mundo real, nenhuma moradia é grátis. Para o Sargento Jack, aquela lista de tarefas diárias era a conta diária que precisávamos pagar. Não que minha mãe tenha pensado duas vezes no assunto. Ela estava ocupada assistindo a um monte de aulas na universidade local e trabalhando em dois empregos de meio expediente, um cronograma que manteria pelos 6 anos seguintes até concluir o mestrado. A conta seria paga com o meu suor. Quando as aulas começaram, meu trabalho passou a ser dividido em sessões antes e depois dos estudos, e raramente havia folga. Minha primeira prioridade após a escola era o dever de casa. Depois, eu precisava executar corretamente todas as tarefas da lista antes de poder ir jogar basquete com meus amigos. No começo, eu não tinha a menor ideia do que executar corretamente as tarefas significava para o velho. O único feedback direto que eu recebia dele era um aceno de cabeça sério, o que significava sua aprovação, ou ele balançava a cabeça, o que significava tente de novo. Isso acontecia bastante. Aquela infeliz cabeça balançando atormentava meus pesadelos, nos quais eu cortava uma grama que nunca parava de crescer descontroladamente ou tentava limpar calhas forradas com serras afiadas que ameaçavam cortar meus dedos fora. No fim das contas, eu preferia passar meu tempo na rua. Eu considerava boa parte da casa uma zona proibida, porque, por mais que eu sentisse que o Sargento Jack me tratava mal, ele era muito melhor que Morna. Ela também era miscigenada e conseguia passar como branca, se e quando necessário. Para comemorar esse fato, ela espalhava aquela palavra racista nas conversas como um dedetizador espalhando veneno em busca de um ninho de baratas. Com frequência, era direcionada a mim. De todos os racistas que conheci em Brasil, ninguém me chamava mais de crioulo do que minha doce vovó Morna, o que só aumentava a sensação de que eu era o escravo particular deles. Meses se passaram e a tirania não melhorou. A essa altura, eu já sabia exatamente o que o Sargento Jack esperava de mim. Eu sabia como cortar a grama, varrer as folhas e lavar os carros do jeito que ele gostava, mas sentia pena de mim mesmo por saber que pouquíssimos dos meus amigos precisavam cumprir tarefas, que dirá uma lista de estilo militar. Além disso, meus avós ainda não tinham demonstrado qualquer empatia por tudo que eu tinha passado durante meus primeiros 8 anos de vida. Dava para perceber que eles não me entendiam. Eu dormia no quarto de hóspedes com móveis e papel de parede velhos. Não havia pôsteres de basquete. Eu não ganhava brinquedos, tênis maneiros ou um rádio. Eles tinham feito algum esforço para tornar aquele quarto mais confortável para um menino? De jeito nenhum. E meu único jeito de me vingar era fazendo um trabalho meia-boca, em vez de cumprir com afinco todas as tarefas super importantes do dia. É lógico que eu estava apenas me fazendo de vítima. Se eu não terminasse antes do jantar, eles me chamavam para dentro. As refeições não eram apetitosas para crianças. Não havia hambúrgueres nem cachorros quentes. Era frango ou carne assada com acompanhamentos como vagem, dobradinha e repolho. Eu tinha que limpar o prato, gostando ou não da comida, e depois voltar para o quintal e terminar as tarefas que restassem. Com frequência, eu só acabava quando já estava escuro. Eu não conseguia entender por que meus avós me tratavam daquele jeito. A única explicação que meu cérebro confuso de 8 anos conseguia encontrar era que, assim como meu pai, eles me odiavam e se ressentiam da minha presença em casa. E era por isso que, nos primeiros anos, conquistar a aprovação do Sargento Jack não fazia diferença para mim, e eu cumpria minhas tarefas no automático, como um zumbi. Para mim, qualquer tentativa já era suficiente. Dane-se isso tudo e dane-se ele, eu pensava. Eu odiava o velho e não me importava com a opinião dele a meu respeito. 6 meses depois, embora eu ainda detestasse o homem, mudei minha forma de encarar a lista de tarefas. Eu acordava na primeira chamada, sem enrolar. Os batismos matinais terminaram. Em vez disso, eu me concentrava nos detalhes que o Sargento Jack sempre notava e fazia corretamente cada tarefa de primeira. Só assim me sobrava tempo livre para jogar basquete. No entanto, a nova abordagem também gerou um efeito colateral inesperado. Passei a sentir orgulho pelo trabalho bem feito. Na verdade, esse orgulho passou a ser mais importante para mim do que ter tempo para o basquete. Quando eu lavava a coleção de carros, uma tarefa semanal, sabia que cada gota de água precisava ser seca com uma flanela antes da primeira camada de cera. Eu usava palha de aço para deixar as calotas brancas brilhando e lustrava cada detalhe em cromo. Também usava um spray de lavagem a seco nos painéis e nos acabamentos vinílicos do interior. Eu polia os bancos de couro. Ficava incomodado se visse riscos no vidro ou nos detalhes de cromo. E me irritava perceber que não tinha visto alguma sujeira ou deixado de cumprir direito alguma tarefa. Na época, eu não sabia, mas esse era um sinal de que eu estava me curando. Quando um trabalho meia-boca não o incomoda, isso diz muito sobre o tipo de pessoa que você é. E até começar a sentir orgulho e se respeitar pelo trabalho que faz, por menores ou mais desvalorizadas que sejam essas tarefas, você continuará se subestimando. Eu sabia que tinha todos os motivos do mundo para me rebelar e continuar sendo preguiçoso. Também sentia que isso só serviria para me deixar mais infeliz, então me adaptei. Mas não importava quão bem eu me saísse, nem a rapidez com que terminasse uma tarefa, não havia congratulações nem mesada. Não havia sorvetes nem presentes inesperados, abraços ou cumprimentos. Na cabeça do sargento Jack, eu finalmente estava fazendo o que deveria ter feito o tempo todo. Meus avós não eram frios assim com todo mundo. Quando meu primo fez uma visita no Natal de 1983, houve uma chuva de abraços e beijos de Morna e do sargento Jack, porque, ao contrário da minha, a mãe dele insistia que tratassem seu filho com afeto e não disciplina militar. Também surgiram pilhas de presentes, brinquedos, roupas, uma churrasqueira em que hambúrgueres e salsichas eram grelhados sob demanda, seguidos de tigelas cheias de sorvete. Tudo o que queria e quando queria, meu primo recebia. "David, vem cá", disse sargento Jack, enquanto eu fitava meu primo Damien devorando sua tigela de sorvete. Fazia 2 dias que ele estava ali e já tinha tomado mais sorvete do que eu em 6 meses. "Tenho um presente para você também." Eu o segui, quase chocado, até ficar claro que estávamos indo para a garagem, como sempre. Obviamente, estava na hora de descobrir como seria a lista de tarefas natalina. Meu avô não fazia distinção entre o Natal e uma quarta-feira normal. Ele não se importava se era seu aniversário ou um feriado. O trabalho não parava. Peguei o papel na mesa enquanto ele empurrava meu presente de Natal. Era um cortador de grama manual novinho em folha, com minhas iniciais estampadas no eixo de aço inoxidável brilhante das rodas. O chão estava cheio de neve, então eu sabia que não precisaria cortar grama naquela manhã, mas uma loja local tinha feito uma promoção de equipamentos e o velho nunca perdia a oportunidade de economizar. "Feliz Natal", disse ele com um sorriso. Meu primo era tratado como um príncipe e o velho me levava até a garagem para zombar de mim. Acho que tive muitos natais felizes na vida. 2 acontecimentos diferentes logo mudariam para sempre minha visão do sargento Jack. No ano seguinte, eu e minha mãe nos mudamos para nosso apartamento de $7 mensais subsidiado pelo governo em Lamplight Manor. No verão seguinte, ela me matriculou em um curso de férias ali perto. Um dia, depois da aula, eu estava voltando para casa com um grupo de crianças que moravam na vizinhança. Uma delas, uma garotinha chamada Meredith, morava na nossa rua e fizemos a parte final do percurso juntos. Por acaso, quando chegamos, o pai dela estava sentado na varanda da casa deles tomando uma cerveja e assim que ele me viu, baixou a cerveja, inclinou-se para a frente, coçou a barba e ficou me encarando como um cachorro raivoso. Veja bem, apesar de a minha avó me chamar de termos racistas, eu nunca tinha sofrido racismo em público antes. Achei que ele devia estar irritado com a filha quando berrou: "Meredith, entra agora!" Nem imaginei que sua irritação tinha sido por minha causa. Mais tarde, naquela noite, ele ligou para minha mãe e avisou que fazia parte da Ku Klux Klan. "Avisa ao seu filho para deixar minha filha em paz", disse ele. Depois que ela o mandou para o inferno, ele disse que faria uma visita ao sargento Jack. Todo mundo o conhecia em Brazil, Indiana. Ele era amigo do prefeito e de outros líderes locais que o consideravam um patriota frequentador da igreja, um homem de Deus e de palavra. Ele era prova de que o sonho americano era real, e na cabeça de muitos brancos racistas em Brasil, ele era um dos bons. Obviamente, aquele idiota achou que o sargento Jack daria um jeito em nós dois. Minha mãe sorriu diante dessa ideia.
Vai sim, disse ela.
Então desligou e ligou para o pai. Quando revi o pai de Meredith alguns dias depois, ele estava na varanda do meu avô. Ele tinha aparecido sem avisar, mas Sargento Jack estava preparado. Ao abrir a porta, sua pistola estava presa ao cinto. Eu estava escondido lá dentro, atrás do meu avô e de uma parede, mas vi quando o pai de Meredith notou a arma e deu um passo para trás. Sargento Jack ergueu o queixo um pouquinho mais, olhou no fundo dos olhos do homem, mas ficou quieto.
Escuta, Jack, disse ele. Se o seu neto não parar de voltar para casa junto com a minha filha, vamos ter problemas.
O único problema que vamos ter, respondeu o Sargento Jack, é um membro da clã morto na minha varanda se você não sair da minha propriedade.
Corri para a porta a tempo de ver o homem se virar, voltar para sua caminhonete e ir embora. Então olhei para o Sargento Jack, que acenou com a cabeça. Era a primeira vez que um adulto me protegia. Alguns meses depois, eu estava na entrada de casa com o Sargento Jack e seu amigo Bill, enquanto os dois mexiam no Cadillac do meu avô. Aqueles dois consertavam os carros quase todos os dias. Quando não estavam substituindo velas de ignição ou verificando o óleo, Sargento Jack estava trocando a água do radiador ou limpando o motor com vapor. Ao encerrar o trabalho do dia, Bill bateu com força o capô sem perceber que as mãos do meu avô estavam apoiadas na borda. O capô quebrou os dedos das suas duas mãos, mas ele não deu um pio.
Bill, abre o capô, disse ele, totalmente contido.
Bill empalideceu ao perceber o que tinha feito. Ele ficou tão nervoso que demorou um tempo até conseguir soltar o mecanismo. Quando finalmente fez isso, Sargento Jack tirou as mãos sangrentas de lá, foi andando com calma até a casa e encontrou minha avó.
Morna, disse ele, acho melhor você me levar para o hospital.
Testemunhar esse momento me transformou. Eu nunca tinha me deparado com tanta força e compostura. Eu nem sabia que algo assim era possível, e pensei que, se algum dia eu conseguisse ser casca grossa como ele, todo o sofrimento nas mãos do meu pai, todo o tempo gasto cavando neve e cascalho, varrendo folhas e lavando carros, limpando calhas, podando cercas vivas e cortando a grama, teria valido a pena. Eu ainda tinha dificuldade em aprender, em confiar, em me sentir bem comigo mesmo, em encontrar sentido para todo o sofrimento, mas, ao ver a forma como o Sargento Jack lidou com aquela situação, aprendi que ser durão podia ser minha saída. Não minha saída de Brasil. Isso ainda não fazia parte dos meus planos. Eu queria uma saída do meu estado de espírito frágil, ferido. Nas Forças Armadas, existe um velho ditado que diz: se você é burro, precisa ser durão. Na época, eu me considerava burro. Em parte porque todas as cicatrizes eram tão recentes que ficava difícil me concentrar na escola, e minha reação era simplesmente ser preguiçoso. Se eu ficasse reprovado porque não tinha me esforçado, seria mesmo um fracasso? Então aprendi a colar. O estilo de vida de Sargento Jack não envolvia reclamações, esquemas, nem sentir pena de si mesmo. Ele trincava os dentes, orgulhava-se de tudo o que fazia e lidava de cabeça erguida com tudo o que aparecesse pelo caminho. Desde antes de me entender por gente, eu me sentia negligenciado e ignorado. O fato de meus amigos e meu primo poderem brincar quando queriam, passar o dia todo assistindo à televisão e usar material novinho para ir à escola me deixava amargurado. Quando seria minha vez de ter coisas boas? Eu me perguntava. Quando eu teria algo que fosse só meu? Naquele dia, na entrada de casa, finalmente entendi que o exemplo de Sargento Jack era o presente que eu estava desejando aquele tempo todo. Ele era mais impressionante e satisfatório do que qualquer brinquedo, mais saboroso do que qualquer hambúrguer, mais doce do que qualquer sorvete. Esse foi o melhor e mais importante dia da minha patética vida até então. Sargento Jack era um professor rígido, mas crianças precisam de professores rígidos de vez em quando. Sei que isso pode soar polêmico, porque as coisas são diferentes hoje em dia. Somos alertados sobre os efeitos permanentes do estresse em crianças e, para compensar, os pais tentam deixar mais confortável e fácil a vida dos filhos. Porém, será que o mundo real é sempre confortável? Fácil? A vida não é um mar de rosas.
Precisamos preparar as crianças para encarar a realidade. Nossa geração está treinando as crianças para se tornarem membros vitalícios do Clube dos Mimados, o que acaba transformando-as em alvos fáceis para os lobos entre nós. A moleza cada vez maior da nossa sociedade não afeta apenas as crianças. Os adultos caem na mesma armadilha. Até aqueles de nós que alcançaram grandes conquistas. Cada um de nós é apenas mais um sapo dentro da água prestes a ferver que é a nossa cultura da moleza. Levamos obstáculos imprevisíveis para o lado pessoal. Estamos prontos a nos indignar o tempo todo com todos os males do mundo. Acredite em mim, sei muito bem o que é o mal e já o enfrentei em mais ocasiões do que a maioria das pessoas. Porém, se você for catalogar suas cicatrizes para usá-las como desculpas ou uma forma de barganha para tornar sua vida mais fácil, perderá uma oportunidade de se tornar melhor e mais forte. Sargento Jack sabia o que esperava por mim na idade adulta. Ele estava me preparando para as batalhas da vida. De forma consciente ou não, o homem me treinava para ser um selvagem. A equação evolutiva é igualzinha para todo mundo. Não importa quem você seja. Você pode ser um jovem querendo entender sua força e se tornar grandioso, um adulto de meia idade ou um idoso que nunca fez porcaria nenhuma, mas quer conquistar algo antes que seja tarde demais. Talvez você tenha conquistado muita coisa, mas está tentando superar uma lesão ou doença, ou simplesmente não se sente inspirado com nada e ficou preso em uma areia movediça emocional e física. Primeiro, é preciso reconhecer que você se perdeu ou que está continuamente deixando a desejar. Depois, aceite que você está sozinho. Ninguém virá salvá-lo. As pessoas podem servir de exemplo para você, como foi o caso de Sargento Jack para mim. É o que estou tentando ser para você agora, mas é responsabilidade sua fazer o trabalho. Então você precisa se tornar um discípulo da disciplina. Mesmo depois de nos mudarmos para nosso próprio apartamento, sempre que minha mãe precisava trabalhar até tarde ou viajar, eu passava a noite na casa de Sargento Jack e era inevitável ser acordado cedo e precisar pagar a conta cumprindo a lista de tarefas. E sim, da mesma forma que meu pai, Sargento Jack era um velho tinhoso que esperava que eu obedecesse a tudo e trabalhasse de graça. Porém, ao contrário de Trunis, a disciplina que ele exigia vinha acompanhada de algo valioso, e sempre que eu me concentrava completamente em uma tarefa, sentia um orgulho que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Mas isso não durou para sempre. Com o tempo, me transformei em um adolescente rebelde. Passei a usar calças caindo, a mostrar o dedo do meio para figuras de autoridade e estava prestes a repetir de ano. Eu tinha me tornado um inútil, mas Sargento Jack não tentou interferir na forma como eu me vestia ou me comportava. Ele só insistia que, quando eu interagisse com um adulto, usasse senhor ou senhora para me dirigir à pessoa. E apesar de saber de todos os episódios de vandalismo e das provocações racistas que eu sofria, não tinha a menor intenção de interferir nas minhas batalhas dali em diante. Eu era quase um adulto e era responsabilidade minha lidar com meus próprios problemas, não dele. Assim como muitos adolescentes insatisfeitos, eu estava perdido na vida. Apenas existia. Eu tinha me tornado preguiçoso e havia parado de prestar atenção nos detalhes, porque aquele cara não vivia mais me vigiando todos os dias para me manter na linha. O orgulho que eu sentia na época em que trabalhava no quintal do Sargento Jack havia sumido, mas ninguém encarava isso como uma emergência. Eu só tinha 17 anos, e mesmo naquela época era normal dar aos jovens bastante espaço para não fazerem porcaria nenhuma. Todos nós já ouvimos pais dizerem, ele ainda é adolescente, ou ela ainda está na faculdade, quando tentam justificar hábitos e escolhas ruins. A pergunta que fica é, quando é o momento certo para começar a viver e parar de meramente existir? O meu momento chegou quando recebi uma carta que informava que minhas notas baixas me impediriam de me formar no ensino médio, o que também acabaria com a minha carreira na Força Aérea antes mesmo de ela começar. No dia seguinte, procurei Sargento Jack e voltei a passar mais tempo na casa dele. Eu pedia listas de tarefas. Queria trabalhar no quintal. Desejava disciplina, porque tinha a sensação de que ela poderia me salvar. Essa é a beleza da disciplina. Ela supera tudo. Muitos de nós nascemos com pouco talento, infelizes com a própria realidade e a composição genética com que chegamos ao mundo. Temos pais complicados, crescemos sofrendo bullying ou maus tratos, somos diagnosticados com transtornos de aprendizagem. Odiamos nossa cidade natal, nossos professores, nossa família e quase tudo que temos. Queríamos poder nascer de novo, como outra pessoa, em outro lugar e outro tempo. Bom, eu sou a prova viva de que é possível renascer por meio da disciplina, que é a única coisa capaz de alterar seu DNA. Ela é a chave mestra que pode abrir todas as portas e deixar você entrar em todos os espaços que quiser acessar, até os mais impossíveis. Hoje em dia, é fácil demais ser ótimo, porque muitas pessoas se concentram na eficiência. Conquistar o máximo possível com o mínimo de tempo e esforço. Deixe todas elas saírem mais cedo da academia, matarem aula, faltarem ao trabalho. Comprometa-se em se tornar alguém com uma lista de tarefas interminável. É aqui que você pode compensar as diferenças de potencial. Ao aprender a maximizar o que você tem, a arena não apenas se torna equilibrada, como também fica mais fácil superar aqueles que nasceram com mais habilidades naturais e privilégios que você. Deixe que suas horas se transformem em dias, depois semanas, depois anos de esforço. Permita que a disciplina se entranhe em suas células até o trabalho se tornar um reflexo tão automático quanto respirar. Ao contar com a disciplina, sua vida vai se tornar uma obra de arte. A disciplina desenvolve resistência mental porque, quando o esforço é sua principal prioridade, você para de desejar que tudo seja agradável. Os celulares e as redes sociais viraram muitos de nós do avesso com inveja e ganância porque somos assolados pelo sucesso de outras pessoas, os carros e casas, os contratos importantes, suas férias em resorts e viagens românticas. Nós vemos quanto todo mundo está se divertindo e sentimos que a vida está passando. Então reclamamos e ficamos nos perguntando por que ainda não chegamos aonde queríamos. Ao se tornar disciplinado, você para de ter tempo para essas coisas. Inseguranças se tornam sinais de alerta, lembrando que você precisa cumprir suas tarefas e fazer o dever de casa dando o seu melhor, e que dedicar tempo extra ao trabalho ou aos treinos é essencial para uma boa vida. A motivação para se aprimorar e as repetições diárias vão aumentar sua capacidade de trabalho e lhe dar a confiança necessária para ser capaz de se comprometer com mais coisas. Ao usar a disciplina como seu motor, sua carga de trabalho e sua produtividade vão dobrar, depois triplicar. Mas você não vai conseguir enxergar o fato de que sua evolução pessoal começou a render frutos. Pelo menos, não a princípio. Você não vai conseguir enxergar porque estará ocupado demais colocando a mão na massa. A disciplina não precisa ser um sistema de crença. Ela transcende classe social, raça e gênero. Ela passa por cima de qualquer ruído ou problema. Se você pensa que não teve tanta sorte na vida por qualquer motivo, a disciplina é uma grande niveladora. Ela acaba com todas as desvantagens. Hoje em dia, não importa de onde você veio ou quem é. Se for disciplinado, nada será capaz de detê-lo. Acredite em mim, sei que nada disso é fácil. Foi uma batalha acordar antes do nascer do sol naquela manhã de volta ao destacamento do Sargento Jack. Fazia tanto tempo que eu não era acordado às 5 da manhã que parecia repentino demais. Fiquei letárgico, com a cama me chamando de volta para seus braços confortáveis. O desejo de continuar preguiçoso era mais forte do que nunca. É isso que acontece quando tentamos mudar. O chamado para permanecer molenga só vai ficar mais alto, a menos que você o silencie com hábitos que deixem claro qual é a sua missão. Para minha sorte, eu sabia que teria muito a perder se caísse nessa armadilha. Então não havia tempo para acordar aos poucos. Eu precisava fazer minhas tarefas antes de ir para a escola para ter tempo de estudar depois da aula. Ainda me sentindo desnorteado e lento, lembrei que sempre me sentia melhor depois de correr ou jogar bola. Eu era só um garoto burro. Não sabia nada sobre a ciência das endorfinas e como elas causam uma sensação boa de energia no corpo e no cérebro após um treino. Mas eu sabia como me sentia e isso bastava. Eu me joguei no chão e fiz o máximo de flexões que aguentei. Quando terminei, já tinha a energia necessária para ir correndo até a garagem, pegar minha lista de tarefas e começar o trabalho. Esses se tornaram meus novos hábitos. Acordar mais cedo do que precisava, fazer o máximo possível de flexões e então partir para o batente. Foi nessa época de dificuldades e muito esforço, quando eu não sabia se conseguiria me formar ou ser aceito na Força Aérea, que percebi pela primeira vez que funciono melhor quando sou um discípulo da disciplina. Quanto mais eu me afastava dela e do Sargento Jack, pior me tornava. Apesar de continuar detestando acordar cedo e odiando a maioria das tarefas que tinha que fazer, essas coisas me transformavam em alguém digno de orgulho. Eu também sabia que o Sargento Jack não ficaria ali para sempre para servir de exemplo para mim. Ele já tinha 80 e muitos anos e começava a diminuir o ritmo. O peso da idade veio aos poucos. Ele dormia muito mais e tinha dificuldades de locomoção, o que significava que havia chegado minha hora de ser responsável. Sua lista de tarefas me ensinou a priorizar e enfrentar cada dia com um plano de ação. Então, passei a acordar antes dele. Eu fazia minhas flexões, caminhava pelo perímetro do terreno muito antes de amanhecer e avaliava o que precisava ser feito. Quando ele aparecia para tomar café sentado à sua mesa, eu já estava trabalhando. Depois que ele viu que eu estava tomando a iniciativa não apenas de cumprir as tarefas que normalmente estariam na lista, como também de identificar serviços extras que precisavam ser feitos, as listas foram diminuindo até desaparecerem por completo. Em casa, as listas de tarefas do Sargento Jack acabaram se tornando meu espelho da responsa, que me ajudou a criar os hábitos necessários para eu conseguir me formar, passar na prova ASVAB e me alistar na Força Aérea. Daí em diante, sempre que eu tinha um objetivo ou uma tarefa a cumprir, só me considerava livre depois de executá-los dando o meu melhor. Quando você passa a viver assim, a lista de tarefas e o espelho da responsa deixam de ser necessários, porque você corta a grama no instante em que percebe que ela está alta. Se está com dificuldades na escola ou no trabalho, você estuda mais ou fica até tarde e resolve a questão. Quando precisei perder 45 quilos para me tornar um SEAL, eu sabia exatamente o que devia fazer. Era preciso me tornar um discípulo da disciplina novamente, mas listas de tarefas seriam desnecessárias. Colocar tudo no papel apenas ocuparia tempo que eu poderia gastar treinando, e eu não tinha nem um minuto a perder. Antes, as listas de tarefa eram um fardo. Hoje, tenho uma motivação interior ardente, moldada pelo hábito de fazer tudo o que eu não queria fazer, repetidas vezes. E ela nunca me deixa relaxar até que todas as tarefas do dia sejam cumpridas. Meu colapso pós-Leadville foi fisicamente desafiador, mas mentalmente revigorante, porque permitiu que eu me deleitasse com o poder da minha mente. O trabalho duro necessário para voltar à largada da Leadville exigiu que eu voltasse a ser o discípulo da disciplina que o Sargento Jack ajudara a criar. A verdade é que continuo sem saber qual era o objetivo dele. Será que estava tentando me mostrar um caminho e me tornar uma pessoa melhor? Ou só queria alguém que trabalhasse de graça? No fim das contas, não fazia diferença. Cabia a mim interpretar por que ele fez o que fez, entender o significado daquilo tudo e transformar em algo que me motivasse. Sempre caberá a você encontrar a lição em cada situação desafiadora e usá-la para se tornar mais forte, mais sábio e uma pessoa melhor. Não importa o problema que cair sobre a sua cabeça, é preciso encontrar um lampejo de luz, permanecer positivo e nunca se fazer de vítima. Especialmente se quiser se dar bem em um mundo difícil, em que precisa se esforçar para conquistar tudo o que é importante. Não estou falando sobre coisas materiais. Estou falando sobre respeito próprio, amor próprio e domínio de si. Minutos antes de acordar na manhã após a Leadville, fedendo, com meu short sujo ainda ao redor das coxas, voltei a um dos meus últimos encontros com o Sargento Jack. Era a minha formatura no treinamento básico da Força Aérea. Apesar de seus problemas de saúde, ele fez questão de estar presente e, sendo um veterano da Segunda Guerra Mundial, recebeu um assento VIP no palco entre os oficiais. Durante todos os nossos anos de convívio, ele nunca me disse bom trabalho. Nunca escutei um eu te amo vindo dele. Mas quando anunciaram meu nome e marchei pelo palco no meu uniforme de gala para me tornar oficialmente um membro da Força Aérea como ele, nossos olhares se encontraram e vi uma lágrima solitária escorrer por sua bochecha. Sargento Jack estava radiante, e era óbvio que ele sentia um orgulho imenso de ser meu avô. Exercício Tático número 5. Estes são os fatos, e eles são indiscutíveis. Seus problemas e seu passado não fazem diferença para ninguém. Não de verdade. Talvez algumas pessoas mais próximas até se importem com a sua situação, porém praticamente ninguém se importa muito, porque todo mundo está lidando com suas próprias questões e preocupado com a própria vida. Aprendi isso do jeito mais difícil. No caminho entre Buffalo e o número 117 da South Maguire Street, em Brazil, Indiana, quando eu tinha 8 anos, imaginei que seria recebido com uma festança de comiseração. Eu esperava balões, bolo, sorvete e abraços calorosos. Em vez disso, era como se toda a dor e todo o terror nunca tivessem acontecido. O sargento Jack não queria saber de sentir pena de ninguém. Ele só estava interessado em me tornar mais casca grossa e foi exatamente isso que fez. A pena é um bálsamo que se torna tóxico. No começo, quando seus familiares e amigos se compadecem e legitimam suas desculpas para reclamar da sua situação, ela se assemelha à empatia. Entretanto, quanto mais você se reconforta com a pena que recebe dos outros, mais validação externa deseja e menos independente se torna. E isso enfraquece muito sua capacidade de vencer na vida. Esse é o círculo vicioso da pena. Ela suga a autoestima e a força interior, o que dificulta o sucesso e faz cada fracasso subsequente gerar um sentimento ainda maior de pena por si mesmo. Veja bem, eu entendo. A vida não é justa, nem fácil. Muita gente não gosta de trabalhar fazendo o que faz. Nós achamos que somos melhores do que as tarefas que precisamos cumprir e que fomos condenados pelo mundo, por Deus ou pelo destino, a viver limitados numa caixa que não nos comporta. Quando eu era segurança noturno em um hospital local, sentia que aquele emprego não era bom o suficiente para mim. Então aparecia lá todas as noites com uma voz gritando dentro da minha cabeça: "Não quero estar aqui!" E isso infectava todos os aspectos da minha vida. Eu descontava meus sentimentos na comida, perdia a cabeça e entrava em depressão profunda. Eu queria ter uma vida diferente, mas meu comportamento me impedia de criá-la. Cada minuto que você passa sentindo pena de si mesmo é mais um minuto em que não está melhorando, mais uma manhã que não vai à academia, mais uma noite desperdiçada sem estudar, mais um dia jogado no lixo, sem qualquer progresso na direção dos seus sonhos, ambições e desejos mais profundos, aqueles que estão na sua cabeça e no seu coração desde sempre. Cada minuto que você passa sentindo pena de si mesmo é um minuto preso na masmorra, pensando apenas em tudo que foi perdido, nas oportunidades roubadas ou desperdiçadas, e isso inevitavelmente leva à grande depressão. Quando estamos deprimidos, é fácil acreditar que ninguém nos entende ou compreende as nossas lutas. Eu costumava pensar assim. Mas quando o sargento Jack bateu aquela tampa de lixo a centímetros da minha orelha pela manhã, ele estava me dizendo que eu não era o único garotinho que tinha levado surras ou sofrido com o estresse tóxico. Às vezes, as emoções que sentimos são o resultado de um passado horrível. Às vezes, simplesmente não queremos acordar às 5 da manhã e cumprir tarefas por horas antes da escola, porque isso é um saco. Sargento Jack esperava que eu fizesse meu trabalho, não importava as coisas pelas quais eu tinha passado, nem o horário. Minha reação foi ficar magoado. Eu enrolava para sair da cama até o último momento e fazia minhas tarefas de qualquer jeito pela manhã. Ele não se importava. A grama ainda precisava ser cortada, as folhas precisavam ser varridas e as ervas daninhas precisavam ser removidas. Não importava quanto drama eu fizesse, o trabalho tinha que ser feito e seria feito por mim. Meus sentimentos estavam me custando uma quantidade imensa de tempo, porque, independentemente de como eu me sentisse, havia uma tarefa a ser cumprida e isso era tudo o que importava no momento. A única coisa que importa sempre é o momento presente. Ainda assim, várias pessoas permitem que sua depressão ou seus arrependimentos tomem conta dos seus dias. Elas deixam os sentimentos sobre o passado dominarem sua vida. Talvez tenham sido abandonadas pelo noivo no altar ou demitidas sem motivo. Adivinha só? Um dia elas vão olhar para trás e perceber que ninguém além delas se importava com nada disso. Não me importa o que você passou. Posso me sentir mal por você. Posso sentir solidariedade, só que isso não vai levá-lo a lugar algum. Quando eu era um garoto traumatizado, sentir pena de mim mesmo não me ajudou. O que ajudou foi limpar aquelas calotas do jeito certo pela primeira vez. É impossível recuperar o tempo perdido, então devemos nos tornar acumuladores de minutos. Quanto mais cedo acordo, mais eu faço. Quanto menos tempo passo na terra do ai como sou um coitadinho, mais forte me torno e mais progresso enxergo. Quando você se destaca ao cultivar valores e prioridades que levam à grandeza, montanhas de adversidade e dificuldades se transformam em quebra-molas, tornando mais fácil nos adaptarmos à estrada pela frente e construir a nova vida ou a nova identidade que almejamos. Quando fui morar com o Sargento Jack, fui forçado a me adaptar muito rápido. Ao longo de toda a minha vida, sempre pegaram muito no meu pé, mas acabei aprendendo lições valiosas por conta disso. Aqueles que aprendem a se adaptar sobrevivem e prosperam. Não sinta pena de si mesmo. Seja estratégico. Ataque o problema. Quando nos adaptamos, passamos a enxergar tudo o que surge no nosso caminho como um trampolim para o nosso progresso rumo à excelência. Empregos prestigiosos, com bom salário, geralmente não aparecem no começo da carreira. É preciso começar de algum lugar. Porém, a maioria das pessoas encara as tarefas ingratas que devem ser cumpridas no caminho para o sucesso como fardos, e não oportunidades. Isso as impede de aprender. É preciso encontrar a lição de cada tarefa boba e em cada emprego ruim. Para isso, precisamos ter humildade. Eu não era humilde o suficiente para valorizar minha experiência como segurança, então minha atitude era horrível. Eu achava que merecia coisa muito melhor, sem me atentar ao fato de que praticamente todo mundo começa de baixo e que, a partir daí, nosso futuro é determinado por nossa atitude e nossas ações. A humildade é o antídoto contra sentir pena de si mesmo. Ela nos mantém com os pés firmes na realidade e regula nossas emoções. Não estou dizendo que você deva se contentar com um emprego medíocre. Eu nunca me contento com nada. Mas é preciso valorizar aquilo que temos sem abandonar a vontade de aprender o máximo possível. Você precisa aprender a lavar pratos, grelhar hambúrgueres, suar em cima da fritadeira, varrer o salão, separar correspondências e atender o telefone. É assim que se constrói a proficiência. É importante aprender todos os aspectos de qualquer negócio antes de subir na carreira. Ninguém evolui se permanecer amargurado para sempre, achando que merece algo melhor. A humildade nos torna mais corajosos e altivos, seguros de nós mesmos, não importa o que os outros pensem. E isso é extremamente valioso. Veja a história do sargento-mor William Crawford. Em 1967, ele se aposentou e arrumou um emprego como zelador na Academia da Força Aérea em Colorado Springs. Os cadetes cuja bagunça ele limpava mal notavam a sua presença, em parte porque ele era extremamente tímido, mas também porque aqueles eram alunos de elite sendo preparados para se tornarem oficiais, e o sargento-mor Crawford não passava de um zelador. Pelo menos era o que pensavam. Eles nem desconfiavam que ele também fosse um herói de guerra. Em setembro de 1943, a 36ª Divisão da Infantaria estava sendo atacada com tiros de metralhadora e morteiros pelas forças alemãs durante uma batalha importante da Segunda Guerra Mundial, na disputa por um valioso território italiano chamado Colina 424. Os americanos estavam encurralados, sem ter para onde fugir, até que Crawford notou três trincheiras de metralhadoras e foi se arrastando sob a chuva de balas para jogar uma granada dentro de cada uma. Sua coragem salvou vidas e permitiu que sua companhia alcançasse um local seguro. E após a terceira granada explodir, os alemães abandonaram a colina 424, mas levaram Crawford como prisioneiro. Todo mundo achou que ele tivesse morrido na batalha, e a história do seu heroísmo se espalhou entre os soldados e alcançou o alto escalão. Em 1944, ele recebeu a Medalha de Honra, a maior honraria das Forças Armadas Americanas. Como ninguém imaginava que ele estivesse vivo, seu pai aceitou a medalha em seu nome. Mais tarde, no mesmo ano, ele foi encontrado em um campo de prisioneiros sem nem imaginar que tinha se tornado famoso. Em 1976, um cadete da academia e seu colega de quarto leram sobre a batalha e ligaram os pontos. O humilde zelador tinha ganhado a medalha de honra. Dá para imaginar o que passou pela cabeça deles? A medalha de honra é um símbolo de tudo que um militar idolatra. Não pela medalha em si, mas pela coragem e pelo altruísmo da pessoa que ganhou a medalha. Aqueles estudantes queriam ser iguais a ele e lá estava Crawford, esfregando o chão e limpando o banheiro todos os dias. O sargento Moore era uma lição ambulante de autoestima, coragem, caráter e, principalmente, humildade. Na minha opinião, o sargento Moore, William Crawford, sabia o que estava fazendo. A medalha de honra não o modificou em nada. Ele se destacou ao permanecer humilde e arriscar a própria vida para salvar as pessoas, depois se aposentou e continuou a serviço dos outros. Ele nunca era o foco da situação e isso lhe deu força. Pessoas que sentem pena de si mesmas são obcecadas pelos próprios problemas e pelo próprio destino. Elas são mesmo tão diferentes assim de quem é ganancioso e egoísta e deseja se sentir melhor do que todo mundo? Quanto mais cresço na vida, mais percebo quanto preciso limpar o chão. Porque é ali que está todo o conhecimento. Não há garra no topo. Não há como colocar sua determinação à prova enquanto você janta um filé, hospeda-se em hotéis 5 estrelas e faz tratamentos num spa. Neste mundo, assim que você vence na vida, precisa se jogar de volta no fundo do poço para continuar aprendendo e crescendo de alguma forma. Chamo isso de humildade treinada. É uma forma de se soltar de si mesmo e partir em uma missão que ninguém mais enxerga, fazendo tudo o que for necessário. Humildade treinada é serviço, mas também é força. Porque quando somos humildes o suficiente para entendermos que nunca saberemos tudo, toda lição que aprendemos só nos torna mais ávidos por aprender mais, e isso nos coloca em um caminho que garante que vamos crescer até morrer. O crescimento contínuo surge apenas quando estamos dispostos a ser humildes. Hashtag never finished. Hashtag trained humility. Humildade treinada.